O bispo tirou uma foto do bispo bonito, né, rapaz? Às vezes sai com a boca troncha, o olho bugalhado. Glória a Deus. Eu sei que alguns papais foram levar as crianças, mas aquelas pessoas que sabem que ao seu lado não tem nenhum papai que foi levar a criança, então ajude a acomodar os irmãos. Acho que todos já estão sendo acomodados, é isso? Amém? Isso, todos estão sendo acomodados, porque não tem necessidade de ninguém ficar de pé, eu acho que tem lugar para todos. Glória a Deus. Amém, queridos. É bom estarmos mais uma vez reunidos na casa de Deus. Olhe para a pessoa linda, cheirosa, bonita, que Deus colocou do seu lado hoje e diga assim: que bom que você está aqui. E como eu sempre digo, diga para ela assim: melhor ainda, que bom que eu estou aqui. Amém? Glória a Deus. Diga para ela assim: Deus te abençoe. Deus vai falar contigo hoje, diga para ela. Ele vai falar contigo hoje. Então, como diz o Matuto, né, estica as oiça, né, para ouvir bem. Ou, biblicamente falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, acabamos de ver nossas crianças aqui sendo abençoadas, indo para as células. Isso tem tudo a ver com o que nós, um pouco do que nós queremos falar nessa noite. E eu peço a ajuda de todos. Amém? Porque o que eu quero falar nessa noite é dependência. E tem uma... acho que não tem nada mais dependente do que uma criança. Principalmente as crianças recém-nascidas. As maiorzinhas até conseguem expressar o que querem, elas de forma até meio, né, não sendo corretamente, não fazendo direito, mas elas conseguem fazer algumas coisas. Algumas conseguem se virar desde cedo. Às vezes elas não... elas mesmas preparam o comer para elas, elas mesmas vão lá no armário, se não tem pai e mãe em casa, às vezes ela vai lá e se defende, pega uma bolacha, pega o que for. Muitas delas escolhem suas próprias roupas, e tem algumas já desde pequenininho, né, que a mãe escolhe, ela diz: essa não. Ela já dá ordem: essa não. Já determinam onde querem ir, o que querem comer, que programa querem assistir, seja na TV ou na internet. Muitas são e querem ser muito independentes, e alguns pais até valorizam isso, mas papai e mamãe, cuidado. Tudo com medida de sabedoria e de conhecimento, não deixe seu filho solto demais. Mas quando nós olhamos para um bebê, o bebê é totalmente dependente da papai e da mamãe. Se você pegar um bebê e deixá-lo em cima da cama, ele vai ficar lá. Ele vai chorar e vai chorar até faltar-lhe forças. E poderá até morrer se ninguém fizer nada por ele. Então ele depende que a mãe cuide dele, que a mãe o alimente, que a mãe dê banho, que a mãe o vista, que a mãe programe a hora dele dormir. E queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, precisamos entender que a nossa dependência de Deus deve se espelhar nas crianças. Porque uma criança, por mais que ela seja um tanto quanto independente em querer escolher a sua roupa, como eu falei aqui, a sua comida, o que quer ver, assistir, para onde quer ir, mas ela ainda depende dos pais. Ela ainda precisa do cuidado de seus pais. Ela quer ter a independência, mas ela precisa deles. E essas crianças maiorzinhas, a que eu me refiro agora, muitas das vezes tem tudo a ver comigo e com você, em relação a Deus. Quantas vezes você quer fazer o que quer, quer tomar suas próprias decisões, não consulta a Deus, não ora, não pergunta, não lê a Bíblia, e aí lá na frente descobre que a decisão que tomou foi errada, quebra a cara. E aí vai lembrar, né, da parábola do filho pródigo, né, que Jesus contou de forma tremenda, que o filho vocês conhecem a história, né? Toma aquela decisão errada de sair da casa do pai, lá na frente ele cai em si e reconhece o erro que teve, e graças a Jesus ali contando aquela história, ele teve a oportunidade de voltar. Mas muitos hoje, infelizmente, não desfrutam dessa oportunidade. Mas nessa noite eu quero dizer para você o quão maravilhoso é ser dependente de Deus. Não é sacrifício, não é algo pesado, não é algo, sabe, impossível. Amém? Todo mundo tá entendendo também. Menos gestos, por favor. Então, querido, eu quero ler apenas um versículo de Isaías 41, o verso 13, que diz assim, amém? Vai projetar aqui, Isaías 41, 13. Isaías 41, 13. Amém? Diz assim, eu vou ler aqui, porque é um versículo só e a minha tradução pode ter alguma palavra diferente. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. E quando eu li esse texto, me veio à mente duas situações em que há uma necessidade de tomarmos alguém pela mão para ajudar. Primeiro, uma criança quando vai atravessar a rua. A gente não deixa a criança solta, senão ela pode ser atropelada, pode sofrer um acidente. Então, no momento ali, o papai e a mamãe têm que segurar na mão da criança e segurar firme para que ela não venha se desvencilhar e ajudá-la a atravessar a rua. E a outra situação é quando nós ajudamos uma pessoa que precisa de ajuda, seja idoso ou uma pessoa convalescendo de alguma enfermidade, que aí a gente ajuda aquela pessoa tomando-a pela mão e conduzindo ela até o destino. Não estou querendo dizer aqui, colocar você numa situação dessa, mas Deus está dizendo para Israel: ah, não tema, eu sou o seu Deus. Eu tomo você pela mão e te ajudo. Não só a conduzir, mas às vezes a levantar aquele que está caído. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você é que é um privilégio ser dependente desse Deus que se dispôs a nos ajudar. Ele não está distante, ele não está, sabe, aquém a nossa realidade, ele não está surdo à nossa voz, ele não está cego ao nosso sofrimento ou a qualquer coisa que você esteja vivendo, a tua realidade. Ele te vê e ele está disposto a te ajudar, e nessa noite ele está dizendo para você: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te ajudo. Então, querido, em nome de Jesus, entenda, você não está sozinho. Mas, bispo, está difícil. Eu sei. E até Jesus voltar, não fique triste com o que eu vou lhe dizer, mas vai piorar. Porque ele disse isso. Ele falou que vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas não se aperreie, não é o fim. Ainda é o princípio das dores. E a cada dia que nós olhamos para a realidade do mundo, nós vemos isso acontecendo. Mas isso acontece já há muito tempo? Sim, acontece, mas a cada dia está aumentando. E o amor de muitos tem se esfriado, como foi profetizado, que aumentando a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas nessa noite eu quero dizer que vale a pena depender e confiar nesse Deus maravilhoso. E aí, o que eu preciso fazer então para ser dependente dele? De vez em quando eu vou sempre usar o exemplo da criança. Porque a criança, quando vai crescendo, ela busca a independência, mas é uma independência dependente, porque ela quer fazer o que ela quer, mas ela precisa dos pais. E da mesma forma, você às vezes quer fazer o que você quer, mas precisa de Deus. Você precisa de Deus a todo instante da tua vida, querido. Você precisa dele no momento em que você acorda, até o momento que você vai dormir, e durante o teu sono, você está desligado, mas ele está ligado, cuidando de você. Ele não descansa. O salmista diz que ele é como um guarda que não dorme. Ele está sempre pronto a nos ajudar. E nós precisamos entender isso. E para eu me tornar um total dependente de Deus, eu preciso aprender a confiar e descansar no seu cuidado absoluto, na sua presença constante comigo. Eu não sei se na sua casa já aconteceu isso, quem tem filhos aqui talvez tenha acontecido, quando acontece alguma coisa que a criança tem medo, ou falta energia, ou ela escuta um trovão, ou de repente ela acorda no meio da noite assustada por causa de um pesadelo. Eu não sei o que pode acontecer, mas na maioria das vezes a criança corre para onde? Para a cama dos pais. Corre para as pernas dos pais e ali agarra, e ali busca refúgio. Porque ela sabe que ali estando, ela estará segura. Ela pode confiar. Às vezes o pai está com mais medo que ela. Eu vi um barulho, está lá se tremendo todinho. Mas ele transparece segurança para a criança. Lance aos cuidados desse Deus maravilhoso. Isaías também vai dizer, a própria palavra de Deus profetizando para o povo de Israel, ele diz, olha lá no capítulo 43, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Entenda que você é amado por ele, querido, e ele vai cuidar de você. Então descanse aos cuidados dele. Salmista, no Salmo 55, diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então descansa. Olha para esse irmão que está meio aperreado, olha. Ele não está com cara de aperreado? Olha para esse irmão. Nossa, que cara de aperreado. Diga para ele assim: descansa, relaxa. Há um personagem que já morreu, que a gente vai lembrar se eu falar a frase, né? Eu acho que todo mundo gostava de assistir ele. Ele dizia: não se irrite, né? Mas não se irrite, ou seja, não se aperreie. O mundo está aí para te irritar, querido. As situações da vida às vezes nos irritam, nos deixam irritadiços, nos deixam, sabe, estressados. Mas você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida de você, descansa nele. A segunda coisa que precisamos aprender a fazer como totalmente dependente desse Deus maravilhoso é não fazer nada precipitado. Porque, querido, quando estamos aperreados, quando estamos apressados, quando estamos, pressionados por situações que muitas vezes a vida nos coloca, decisões que precisamos tomar, coisas que precisamos resolver, tomamos muitas vezes decisões precipitadas, e essas decisões precipitadas nos geram às vezes muito mais problemas do que os que nós tínhamos antes. Pode parecer que naquele exato momento resolvemos, mas depois vem uma avalanche de situações que não prevíamos, porque não deu tempo de você se preparar para aquilo, porque você tomou uma decisão precipitada. Às vezes você precisa se perguntar se vale a pena fazer aquilo que você está com vontade de fazer. Não, se eu fizer isso, peraí, pare um pouco. Quantas vezes somos tão azogados com as coisas, somos tão agoniados com as coisas. Eu acredito que ninguém aqui nessa noite é assim, é? Não, né? Você é calmo, sereno e tranquilo. É ou não é? Olha, estou vendo aqui os irmãos. Nossa, como são doces. Ai, irmãos. Mas é, sabe, o revestimento de doçura que você coloca quando entra por aquela porta. Leve ele para casa também. Já ouvi testemunho de muitas pessoas que dizem: nossa, bispo, minha mulher na igreja é uma bênção. Ela é uma bênção em casa também, meu irmão. É que você está aperreando ela. Meu marido na igreja, não, eu queria casar com aquele homem que vai para a igreja comigo, e não com aquele que chega lá em casa. Não dá para viver com duas personalidades, querido, duas realidades. Você vai ficar neurótico. mas espere para tomar uma decisão. Às vezes 5 minutos não vai mudar o quadro. Se você esperar, pode mudar para melhor se você não tiver tomado aquela decisão precipitada e aí esperou, então vai tomar a decisão acertada. Quando eu penso, sempre que eu penso em tomar uma decisão assim, azogado, aquela decisão rápida, precipitada, porque uma coisa é você ter que tomar uma decisão rápida, é uma... numa estrada, você não tem que tomar, tem que sair ou tem que permanecer na estrada. Você não vai parar no meio da pista e ficar pensando, não pode. Então você tem que tomar uma das duas, tem que tomar uma decisão rápida. Mas tem coisas que você faz precipitadamente, sem necessidade. É o urgente que muitas das vezes ocupa o lugar daquilo que é importante na nossa vida. Não tenho que fazer isso. Às vezes você senta em família, está ali todo mundo, e aí o celular vibra, você diz, não, eu tenho que ver, eu tenho que responder essa mensagem. Tem não, querido. Tem não, calma. Hoje pela manhã, quando eu peguei o meu celular para ver algumas mensagens, eu percebi que meu WhatsApp havia sido invadido. E eu na mesma hora apaguei o aplicativo. E com isso apaguei todas as conversas. Eu não podia nem fazer o backup. E aí restaurei o aplicativo. Se alguém estava esperando uma resposta minha, vai ficar esperando, porque até agora eu não sei mais qual foi a pergunta. Mas não vai morrer por causa disso. Calma. Olha para o teu irmão e diga para ele, calma. E a história que eu sempre me lembro, que eu ia dizer, quando eu penso nessa parte de, às vezes, nós sermos muito apressados, é quando levaram aquela mulher pega em flagrante adultério a Jesus. Imagina se Jesus fosse tomar uma decisão precipitada ali. Iam pegá-lo numa das duas opções que deram a ele. Porque disseram para ele, olha, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que que o senhor diz? E a multidão estava ali, né? Alvoroçada, levaram a mulher arrastada para lá. Só que Jesus sabia que só quem podia condenar à morte era Roma. Tanto que para ele ir para a cruz tiveram que ter a pessoa de Pilatos lá autorizando. E aí Jesus... com certeza ele pensou, ele disse, se eu condená-la à morte agora, eu vou estar fazendo conforme a lei de Moisés, mas vou estar indo contra o decreto romano, a lei romana. Mas se eu disser absolva ela, eu vou estar indo a favor da lei romana, mas indo contra a lei de Moisés. Em qualquer dos aspectos ele estava errado. E aí o que Jesus faz de forma sábia? Se abaixa e começa a escrever no chão. Algumas pessoas gostam de especular o que ele escrevia. Ah, ele escrevia isso. Não, eu não vou inventar, porque na Bíblia não diz. E nem tampouco vou especular. Ele escrevia alguma coisa e provavelmente não era tão importante, porque os evangelistas não se preocuparam nem de escrever o que ele estava escrevendo. Mas uma coisa é certa, ele passou o tempo. Permitiu que aquelas pessoas que estavam ali tão agoniadas se acalmassem. E depois que ele percebeu que aquela turba estava mais calma, ele então se levanta e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez se ele tivesse dado essa ideia no momento que chegaram com a mulher ali, algumas pessoas tivessem jogado pedra, porque estavam fora de si. Mas deu tempo deles se acalmarem. E diz o texto, aí sim o texto diz que um a um, a começar pelos mais velhos, foram deixando e foram embora, ficando só ele e a mulher. E ele era o único que podia condená-la, porque ele era o único justo ali, o único que não tinha pecado. E ele disse para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele falou, então nem eu vou te condenar. Vá e não peques mais. Decisão tomada de forma sábia, sem precipitação. A partir de hoje, antes de tomar qualquer decisão, faça aquilo que a palavra de Deus diz: deixe a paz de Cristo ser o árbitro em vosso coração, ore a Deus. Tem decisões que não precisa, é decisão do dia a dia. Aí eu vou orar a Deus se eu tenho que escovar o dente ou não. Não, isso aí não precisa fazer, né? Isso aí é higiene pessoal. Tá? Então, eu não estou falando nisso, eu estou falando em decisões que você sabe que podem trazer situações, consequências diferentes para a tua vida. Não estou aguentando mais o meu trabalho, quero pedir demissão. Calma, ora a Deus primeiro. Você já tem outro emprego em vista? Já está certo aquele emprego? Porque senão você vai ser mais um desempregado na fila da assistência. Então ore a Deus. Bispo, Deus me... Eu sinto no coração um chamado. Você já orou? Porque o Deus que chama é aquele Deus que aponta para onde vai. Ele dá toda... Ele abre para você todas as possibilidades. Não só de você ir pela... eu não tenho sustento, eu não tenho ninguém para me ajudar, mas eu vou com a cara e a coragem. Espera aí, meu Deus não faz isso não. Nosso Deus, Ele cuida daquele que Ele chama. Ah, bispo, olha, eu vou casar. Espera aí, casamento é uma coisa séria. Você já orou pela pessoa? Já tem certeza que é a pessoa certa? Ah, eu amo essa pessoa. Oh, você está casando para quê? Ah, eu estou casando para ser feliz. Então não case não, tu vai ser infeliz. Ninguém casa para ser feliz, querido. Se você já conhece a pessoa, você casa porque você já é feliz. Porque a tua felicidade não vai depender daquela pessoa. Tua felicidade tem que ser depender de Deus, que vai colocar diante de você a pessoa certa. Então não tome decisões precipitadas. Dependa dele. Ore. Não, amanhã quando eu acordar eu vou orar a Deus para ver se eu saio da cama ou não. Não, Ele quer que você saia. Ele não te fez para viver na cama. Então esse tipo de oração não precisa fazer não, querido. Quero abandonar a escola. Alguns adolescentes dizem: vou abandonar a escola para trabalhar. Será que eu vou orar? Se você orar, Deus vai dizer: continue estudando. Aprenda mais. Seja melhor naquilo que você gosta. Seja bom na tua área. Não importa qual seja, no dom e talento que Deus te deu. Mas não tome decisão precipitada. E uma vez que Ele direcionou, a terceira coisa que eu quero dizer para você depender totalmente dEle: não pare por nada. Diga para o teu irmão: não pare. Querido, às vezes nós perdemos o foco porque paramos demais e não sabemos mais o que estávamos nem falando, nem fazendo. Já aconteceu isso com você? Você começa a falar uma coisa, daqui a pouco... Eu estava falando o quê? Já esqueceu, porque para demais, demora demais, você fica, sabe, prostrado demais. Ah, mas bicho, você acabou de dizer que eu tinha que ter paciência. Paciência para confiar em Deus, não tomar uma decisão precipitada. Mas uma vez que você sabe o que tem que fazer, faça depressa. Até esse conselho Jesus deu a Judas. Judas ia traí-lo e Jesus disse: meu amigo, o que tem para fazer? Faça logo. Citei aqui o exemplo do chamado. Deus tem um chamado para você, seja para o que for. Pode ser para ser um pastor missionário, pode ser para ser um educador, um professor, um profissional, uma pessoa na área de saúde, seja o que for. Se Deus te direcionou para isso, vá logo, faça, se prepare, estude, treine, sabe? Faça o que depender de você para fazer, confiando em que Deus vai abrir as portas. Há uma frase tremenda que eu gosto muito, é que você tem que fazer como se tudo dependesse de você, crendo que tudo depende de Deus. É isso que você precisa fazer na sua vida. Mas não pare. Porque o que o diabo quer na tua vida não é só, sabe, como diz a palavra de Deus em relação aos falsos cristos, né, que vêm matar, roubar, destruir, os falsos pastores. Mas ele quer paralisar você. Uma vez eu contei uma historinha aqui na igreja sobre a reunião lá no inferno. É uma fábula, tá, gente? Eu não fui no inferno ouvir essa história, não. Se você conhece, no final você diga amém. Se você não conhece, conheceu agora, diga glória a Deus. Espero que não ouvi tanto amém assim, caso você não conheça a história. Mas eu vou contá-la novamente, porque didática vale a pena, né? Repetição traz aprendizado. Nessa reunião que houve no inferno, o capitão lá maior estava preocupado com o crescimento da igreja. E aí ele pediu sugestões aos capetinhas, aos demônios, que poderiam fazer para paralisar esse crescimento da igreja. E aí um deles se levantou e disse: a igreja está crescendo muito porque eles creem que Jesus vai voltar. E crendo em que Jesus vai voltar, muita gente está se convertendo, indo para a igreja. E aí o capitão disse: o que a gente vai fazer? Aí um demônio levantou a mão e falou assim: vamos dizer que é tudo mentira, que Jesus não vai voltar, que é tudo conta carochinha, que Jesus nunca existiu. Aí o capitão falou: até que a ideia é boa. Alguma outra ideia? Aí um outro levantou e disse: eu tenho outra. Vamos dizer que Jesus vai voltar, mas que não vai levar ninguém não. Ele vai voltar por voltar, mas ele vai deixar todo mundo morrer. Porque esse Jesus é ruim. Estão pensando que Jesus é bonzinho? Ele é ruim. Nem na época dele ele salvou todo mundo. Vamos dizer isso. O capeta: uma ideia melhor. Aí levantou um outro e falou assim: eu tenho uma ideia. E o capitão disse: qual é? Vamos dizer que Jesus vai voltar. Vamos dizer que ele é maravilhoso, que Deus é bom. Vamos dizer que ele vai voltar para resgatar a igreja e que vai levar ela para o céu, e lá eles vão viver eternamente na bênção, onde não vai haver problema, não vai haver dor, as lágrimas dos olhos serão enxugadas. Eles lá vão viver tudo aquilo que a Bíblia promete. Vamos dizer que ele é maravilhoso e que ele vai, sabe, resgatar a todos aqueles que creem nele. Mas vamos dizer também uma coisa: vamos dizer que vai demorar e que eles não precisam fazer nada agora. Que agora eles podem cuidar da própria vida. Porque vai demorar demais Jesus voltar. E essa foi a decisão aprovada. Muitas vezes o diabo está dizendo para você: faça nada agora não. Aí você: mas Jesus está voltando. Não, vai demorar demais. Já passou 2000 anos e ele não voltou. Não, mas eu tenho que evangelizar meu vizinho. Não, depois evangeliza. Mas eu tenho que liderar uma cela. Depois lidera. Eu tenho que convidar meus familiares, sabe, para ir para a cela, para ir para a igreja orar. Não, depois você faz isso. E quantas vezes você tem ficado paralisado, querido? Cuide de você primeiro. Vá se formar, vá criar sua família. Você precisa casar primeiro. Aí depois que casa: não, agora eu vou obedecer. Não, agora você tem que esperar ter filho. E os filhos vêm: não, agora deixa os filhos crescer. Quando os filhos crescem: não, deixa primeiro teus filhos casar. Não, mas agora eu vou. Espera, teus filhos vão te dar neto, rapaz. Espera teu neto nascer. Aí depois que o neto nasce, você diz: agora eu vou. Aí o diabo diz: agora tu está velho demais. Agora tu está velho demais. Não dá para fazer nada não. Paralisando você. Eu acho lindo quando fazemos apelo para chamados, para aqueles que têm chamado para liderança, chamado pastoral, chamado missionário. Muitos vêm à frente, mas só vêm à frente. Estão cheios de intenção. Intenção de ser pastor, intenção de ser missionário, intenção de fazer a obra, intenção de ser líder de célula, intenção de evangelizar. Só cheio de intenção. Lembra da perguntinha que a menina fez para o pai dela? Papai, tinha 5 sapinhos na beira do lago. 3 tiveram a intenção de pular no lago. Quantos ficaram? Ele falou: 2. Não, papai, está errado. Foi, minha filha. Não, papai, vou fazer a pergunta de novo. Tinham 5 sapinhos na beira do lago. 3 tiveram a intenção de pular no lago. Quantos ficaram? Ele falou: 2. Não, papai. Filha, 5 menos 3 é 2. Papai, eles só tiveram a intenção. Ficaram os 5. Nenhum deles pulou. Esse irmão que está do teu lado, às vezes, ele está cheio de intenção. E de boas intenções. É ou não é? Ah, eu tenho uma... Ah, eu tenho a vontade de evangelizar. E faz aquele quadro do Garfield. Eu devia ter comprado aquele quadro que eu vi uma vez. Botar a moldura e botar lá em casa. No quadro, vocês conhecem aquele gato Garfield, né? O gato preguiçoso, comilão pra caramba. Ele era muito famoso no passado, porque tinha uma charge do jornal que vinha com ele. Hoje ninguém mais compra jornal. Mas tinha uma charge de Garfield, que tinha o pensamento dele registrado nesse quadro, que ele dizia assim: às vezes me dá uma vontade louca de trabalhar. Mas aí quando essa vontade vem, eu fico quietinho e espero ela passar. Tem muito crente vivendo assim: ah, bispo, às vezes me dá uma vontade louca de falar do amor de Jesus. Mas quando ela vem, eu fico quietinho, espero ela passar. Me dá uma vontade, aí quando chega, ó, essa época do ano, fevereiro para março, domingo que vem já é março, que aí as células já vão começar a orar, os líderes. Líder, ore primeiro em nome de Jesus. Líder de célula, cadê? Levanta a mão aqui, os líderes de célula. Meu irmão, fica com a mão levantada. É sacrifício agora. Levanta, levanta, não baixa não. Em nome de Jesus, ore! Antes de escolher um auxiliar, não escolhe de bolo, não. Não escolhe porque, ah, é bonitinho, ele ora bonito, fala bonito, canta bonito, lê a Bíblia bonito. Não, meu irmão, às vezes é nosso cego. Amém? Pode baixar a mão. Ore. Amém? Ore. Talvez não horário para escolher você, mas ore para escolher o teu futuro líder de célula. Aí tem muita gente que diz: nossa, eu estou com uma vontade de ser líder. Tem gente que fica na cela doido para o líder escolher ele. Ai, me escolhe, líder, vai, me escolhe. Aí ele começa a levar lanche sem o líder pedir. É, ele quer mostrar serviço. Convida visitante sem o líder falar nada. Ele imprime o estudo da célula, distribui para todo mundo. Ele manda no grupo da célula, que toda célula que se presta tem um grupo, né? Ele baixa o estudo lá no site da igreja. Olha, gente, nem no site, já estou botando aqui para todo mundo. Olha como ele é prestativo. O líder nem pediu, mas ele fez. Ele toma a iniciativa das inscrições do Edificar, é ou não é? Vem aí o dos homens, das mulheres, dos jovens. Eita, vou escrever todo mundo. Gente, deixa comigo que eu escrevo todo mundo. Eita, é prestativo, doido para ser líder. Mas quando o líder vai escolher, essa vontade dele vai embora. Eu não, escolhe outro. Quer ser totalmente independente de Deus? Eu estou caminhando para o final, calma. Só tem 5 pontos, eu vou falar o quarto. Quarto ponto, seja grato. Seja grato, querido. Ah, eu sou muito grato a Deus. É, mas comece na sua família. Quem aqui ainda vive debaixo do teto do papai e da mamãe? Pode ter vergonha, não. Levanta a mão aí, molecada. Isso, molecada de 30 anos, 35 anos. Olha, hoje, não vai passar de hoje, não. Hoje, agradece a eles pelo comer, pelo bebê. Bebê é líquido, tá, gente? Não é bebezinho, não. Bebê é líquido, bebê. Né? O refresco, né? O suco, o refrigerante, o café, o leite. Agradeça pela cama, que às vezes tu nem arruma, quem arruma é tua mãe. A louça que você nem lava. O lixo que nem bota para fora. Meu Deus. Papai e mamãe criaram mal. Agradeça a eles. Porque como é que tu vai aprender a agradecer a Deus se não consegue agradecer papai e mamãe que faz tudo por você? Tu não sabe o preço do quilo do arroz. Tu não sabe quanto custa, sabe? A mussarela. Não vou dizer nem o queijo coalho está caro. Tu não sabe quanto custa a mussarela. E quando acaba a mussarela, você reclama. Vou botar o que no pão? Margarina? Só? E faz beicinho. Não é capaz de forrar a cama, pelo amor de Deus. Eu gosto de usar exemplo, sempre dou exemplo da minha família. Hoje eu não vou falar de Rebeca não, que ela está aqui, né? Mas eram meus filhos homens. Olha, meus filhos homens, quando eram adolescentes, ainda tinha um outro que morava com a gente, que era meu sobrinho. Aí juntava os sobrinhos, os dois filhos, o homem. E eu virei para minha mulher, ela talvez não lembre disso, falei: não arrume o quarto deles. Queridos, parecia o Carandiru. Apesar que eu nunca entrei no Carandiru, só de filme. Cheirava mal o quarto deles. Sabe, já viu cachorro molhado? Cheiro de cachorro molhado. Cheiro de chulé. Olha, eu passava pela porta, eu dizia: meu Deus, tem ser humano aí dentro? Eu ficava no pé deles, aprendo. Hoje estão tudo casadinho. Hoje querem ver a casa arrumadinha. Alguns já melhoraram, outros nem melhoraram muito, não. Alguns não melhoraram muito, não, né, Thaís? Se não tivesse você, era a mesma coisa, né? Eita, todo mundo sabe quem é tua casada, mulher. Querido, sabe, tenha um coração grato. Aqui na igreja, agradeça porque alguém organizou os bancos para você. Quantas vezes você agradece, você passa e nem fala nada. Agradeça porque tem alguém orando por você. A intercessão da igreja está ali, não está orando só pelo bispo, não, é por você que está aqui. Agradeça porque alguém está cuidando das coisas para que você possa cultuar a Deus aqui com conforto. Sempre que dá problema num aparelho de ar-condicionado, na mesma semana a gente manda ajeitar. Lembra o vendaval? Vendaval que teve aí semana passada, não foi? Voou uma telha aqui da igreja, talvez você nem soube. Voou uma telha e quebrou outra. E choveu, alagou isso aqui, ó. Toda a fiação ficou molhada, cheia d'água. No dia seguinte já tinha uma pessoa aqui ajeitando tudo, para que quando você chegasse aqui, estivesse tudo funcionando perfeitamente. E você nem soube disso. Seja grato, querido. Seja grato a Deus. Que tem pessoa, mas é pago para isso. Sim, tem pessoas que recebem, mas tem pessoas que servem, sem pedir nada em troca. E às vezes você reclama. Tu está aí, tua criança está lá na cela, tu não está nem preocupado, porque você sabe que tem pessoas cuidando delas, pessoas que foram treinadas para isso. E você está aqui, ó, tranquilo. Porque filho é bom, mas aperreia. Agradeça quando você for pegar sua criança de volta. Chegue para o líder dela e diz: obrigado. Muito obrigado. Tem pai e mãe que não sabe nem quem é o líder, não sabe nem o nome do líder. Vai lá e pergunta: é você que meu filho fica na sua célula? Fica. Olha, eu sou pai de fulano. Muito obrigado. Garanto você que o líder sabe quem é teu filho, mas você às vezes não sabe nem quem é o líder dele. Agradeça. Porque fazendo isso você vai aprender a agradecer a Deus. Seu obrigado, Senhor. Porque passa ano e entra ano e sai ano, o Senhor tem me dado o pão de cada dia. Eu tenho andado vestido, não tenho andado nu, eu tenho um teto para me proteger. Quantas pessoas morreram de Covid, quantas estão morrendo hoje de dengue? Está assolando o Brasil aí, você está aí, bem, sabe, curado, sarado. Tem algumas mazelinhas? Tem, né? Algumas doenças já de estimação que você diz é minha, minha enxaqueca, minha isso, minha aquilo. Repreenda em nome de Jesus essas enfermidades, querido. Tu não é dono de nada. Doença não, em nome de Jesus. Eu li uma frase que eu gostei muito e coloquei aqui para dizer para você. Uma definição bem curta de gratidão. Gratidão, disse um determinado poeta, que agora eu não lembro o nome dele, é a memória de um coração feliz. Gratidão é a memória de um coração feliz. Que às vezes nós esquecemos de agradecer. E a última coisa que eu quero destacar para você é aprender a ser dependente de Deus. Aprenda a viver pela fé e não pela vista. Ou seja, aprenda a crer naquilo que você não precisa ver. Como diz lá Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz: andando por fé e não simplesmente por vista. Ou como Hebreus vai dizer, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós cremos, mas não vemos. Não precisamos ver para crer. Nós cremos. Então, para você ser dependente de Deus, você tem que viver de fé, querido. Porque tem coisas que vai estar latente, patente, na frente da sua vista, bem, bem claro para você. Mas tem coisas que você não vai ver, mas vão acontecer. Tem coisas que você, sabe, nem está esperando, e Ele está materializando para você, está trazendo a existência na tua vida. Creia. Orou, e às vezes nem acredita que aquilo é possível de acontecer. Eu já vi uma pessoa dar um testemunho e dizer: gente, lembra que eu pedi oração? E não é que Deus ouviu. Como assim não é que Deus ouviu? Ele sempre ouve. Agora, nem sempre a resposta dele vai ser justamente aquilo que você quer, mas é aquilo que você precisa. Então creia. Creia. É por uma cura, é enfermidade, ore e creia. É por um emprego, para abertura de porta, ore e creia. É por algo da sua família, quer que alguém seja salvo, ore e creia. Às vezes você fica orando, sabe, e não crê. Como é que vai fazer isso? Quando Jairo ia levando Jesus até a casa dele, que a filha de Jairo estava quase morrendo, chegaram no meio do caminho e disseram: Jairo, não incomode mais Jesus não, tua filha morreu. Eu fico imaginando, Jairo deve ter se desmontado, porque eu no lugar dele ia me desmontar, querido. Eu ia ficar sem chão. Se eu estava levando para minha casa a solução para aquela situação, a solução para aquele problema que era Jesus, e de repente alguém chega e dá aquele banho de água fria: olha, não precisa mais importunar Jesus não, tua filha morreu. E há um ditado popular que diz o quê? Que para tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. É quem não crê em Deus. E Jairo, o semblante já deve ter decaído. Eu vejo isso nas entrelinhas da Bíblia. Porque eu sou pai e eu sei disso. Uma notícia trágica como essa. Na tampa, assim, não estou nem preparação. Chegou e pã! Olha, perturbe mais Jesus não, não incomode mais Jesus não, tua filha morreu, acabou. Jesus simplesmente olha para Jairo e diz assim: creia somente. Creia somente. Ou seja, Jairo, não mudou nada, Jairo. Jairo, não mudou nada. Olha, eu estava indo para tua casa, eu vou continuar indo. Não mudou nada. O dia está difícil. Olha para o teu irmão e diga: está difícil. Não mudou nada. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus olhou para Jairo e disse: creia somente. Não faça nada, não desanime, não chore, não se entristeça, não se aperreie, não se desmonte, não desmorone, apenas creia. Porque, Jairo, você me chamou porque tua filha estava doente, e eu disse que eu vou para tua casa. Então, Jairo, entenda uma coisa: estão dizendo que ela morreu, mas eu quero dizer uma coisa para você: não mudou nada. Doente, morta, seja o que for, eu estou indo para tua casa. E quando Jesus falou, chegou lá, estavam os carpinteiros chorando, aquela algazarra, Jesus falou assim: estão chorando por quê? A menina não está morta não. Eu fico imaginando aquela cena: a menina está morta não. Como assim não está morta? A gente viu que ela está morta. Não, Jairo me convidou para vir para cá porque ela estava doente. Eu quero dizer para vocês, do momento que ele me convidou, eu topei e vim, não mudou nada. E diz o texto que começaram a zombar de Jesus. E Jesus disse assim: sai todo mundo, sai, sai, sai. Sabe por quê? Quem não tem fé não pode ver o milagre. Sai, 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 sai. Quem não tem fé não vai ver o milagre. Sai, sai, sai. Só entrou com o pai, com a mãe e com os dois discípulos que estavam com ele. Chegou para a menina e falou assim: oxi. Igual um pai ou uma mãe acorda um filho para ir para a escola, é ou não é? Você chega no quarto e diz: fulano, levanta, hora da escola. Fulano, levanta, vamos para a igreja. Fulano, levanta. Ele virou para a menina e disse: menina, levanta. E ela levantou. Por quê? Porque não mudou nada. Querido, na tua vida, desde o momento que você passou a crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode ter acontecido muita tragédia, muita desgraça, muitas coisas que você não controla, muitas coisas que você queria que fosse diferente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: no momento que você creu nele como Senhor e Salvador da tua vida, até hoje não mudou nada. Ele continua o mesmo. Aquele dia que você creu e que ficou feliz da vida, e que ficou vendo o passarinho azul, sorrindo para todo mundo, tendo a certeza da salvação, tendo a certeza que no dia que você morrer vai para o céu. Eu quero dizer para você, hoje o bicho pode estar pegando, tua família pode estar em uma, sabe, numa crise só. Você pode estar numa crise financeira, pode estar com a saúde debilitada. Mas eu quero dizer uma coisa, do dia que você se converteu até hoje, não mudou nada. E nem vai mudar até a hora que ele voltar para te levar para o céu. Você pode se descabelar, você pode se desesperar, você pode se aperrear, você pode se angustiar, você pode ficar estressado, você pode ficar deprimido, pode ficar o que for, mas ele não muda nada. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E por isso Paulo diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, creia. Dependa dele. Ele vai à frente. Ele vai abrindo o caminho. Eu gosto muito daquela música que diz: se o mar, né, me submergir, a sua mão, né? Sua mão o quê? Me traz à tona para respirar. Eu fiquei pensando, se o mar me submerger, e se a mão dele não vier? E se a mão dele não te trouxer à tona? E aí? Aí alguém me disse assim: ele prepara uma baleia, ele prepara o grande peixe. Porque ele não trouxe Jonas à tona, não. Jonas foi engolido pelo peixe. Eita, e todo mundo, aleluia! Ele trouxe o peixe. Mas se o mar te submergir e ele não mandar o peixe? E aí? Eu morro afogado. E eu vou me aperrear por quê? Porque o que tem para mim está guardado lá no céu. Paulo vai dizer isso porque para mim, se eu viver, eu vivo Cristo, se eu morrer, é lucro, querida. Se eu morrer, é lucro. Então, se o mar me submergir, ele me dá a sua mão, me traz à tona, para eu respirar. Mas se não vier a mão, vem uma baleia. Se não vier a baleia, eu morro afogado e vou para o céu do mesmo jeito. Então, dependa dele, creia nele, descanse nele. Amém? Ele está contigo. Aprenda a não ficar aperreada. Tem muita gente aperreada demais. Ah, a política, não sei o que, querido. Se aperrei não. Pior estava a igreja na época de Jesus, sob o domínio do Império Romano. Ali o bicho estava pegando. Os cristãos foram para a arena, foram com medo de cachorro, de leão, foram para a cruz, foram para a espada. Aí você está reclamando o quê? Porque o preço do arroz aumentou? Ah, toma vergonha, meu irmão. Você devia fazer um protesto. A partir de hoje, aumentou o arroz, eu não vou comer arroz. Pronto. Come cuscuz. Ainda dá para comer cuscuz. Bispo, eu vou só comer cuscuz e vai ficar nutrido, garanto. Que o milho, ele é altamente nutritivo. Pense numa comida maravilhosa. Tem tanto nordestino aí comendo só cuscuz e mais forte do que eu. Descanse, dependa dele. Feche seus olhos. Pai, louvamos o teu nome. Ah, Deus, quantas vezes nós temos dúvidas e permitimos que ela inunde o nosso coração a ponto de nós questionarmos, a ponto de perdermos a esperança. Mas nessa noite queremos declarar que somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, contempla cada coração aqui nessa noite, visita Visita cada um em suas necessidades, em seus problemas, dilemas. Aqueles que têm orado a Ti pedindo uma solução. Pai, que Teu Santo Espírito possa estar orientando os Teus filhos a tomarem a decisão certa. E que Teus filhos possam dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Não tem nos deixado faltar nada. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo isso até a volta de Cristo, porque Ele mesmo prometeu que Ele mesmo estaria conosco através do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Então, não estamos sozinhos, não estamos desamparados, não estamos abandonados, nós estamos guardados para a volta de Cristo. Muito obrigado. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai. Fazemos isso em nome de Jesus.